Agora vai. Bem-vindos! Esse é o podcast Ela Inspira. Eu sou a Nath Fusaro. Eu sou a Nath Leão. Para quem ainda não conhece a gente, nós somos o Inspira e Transpira. O que a gente é? Ai, a gente é tanta coisa. A gente é tanta coisa. A gente vai contar um pouco já já. Mas antes de mais nada, para quem já nos conhece, sabe que fazer um podcast era um sonho para a gente. Já participamos de alguns, né, amiga? A gente participou de alguns podcasts e, sei lá, fico pensando por que que é um sonho que demorou, assim, para se concretizar. Acho que é importante as pessoas saberem que somos uma empresa de duas mulheres. Duas mulheres que querem fazer muitas coisas. E aí
E
tem
que
que...
prezam qualidade de vida
Qualidade de vida, esporte
e saúde mental.
e muitas coisas. Então tem que dar um passinho de cada vez, né?
Sim, mas depois de já ter gravado o Fila Podcast, de ter participado aí dos episódios do Bom Dia Óbvios, das meninas do Imagina Juntas, ou mesmo do podcast da Z2, isso só foi acontecer agora graças à Z2. Aproveito para trazer aqui o nosso agradecimento, que nos ajudou apoiando essa nova empreitada, mas também ensinando como faz ali mesmo, como é que grava, como é que usa o microfone. E para a gente é uma alegria enorme poder trabalhar, poder escolher trabalhar com empresas que falam diretamente ao nosso coração, que a gente usa, que a gente realmente endossa. E a Z2 Foods é uma empresa pautada em propósito como o nosso. Então, fica aqui o nosso muito obrigado aos
Obrigada, Z2.
meninos Vitor, Paulo, Rafa, Gu, enfim, toda a equipe aí.
Você sabe que eu queria aproveitar a deixa da Z2, porque eu acho que esse apoio deles para a gente começar tem muito a ver com uma coisa que a gente acredita no Inspira Transpira, que é, no nosso caso, mulheres ajudando mulheres. Sororidade na prática, né? É a gente dar a mão uma para outra, uma puxar a outra. Não importa se você está começando ou se você já está mais avançada no esporte, acho que isso também diz um pouco sobre nós duas, né? Assim, sobre, sei lá, cada uma tá num momento do esporte e a gente falar com a nossa comunidade desse jeito, falar de uma forma que acolhe toda mulher que já vive o esporte ou que quer viver o esporte, né?
Que lindo isso!
Obrigada.
É bem isso, eu acho que cabe então a gente falar o que somos, para quem ainda não conhece. Nós somos jornalistas, atletas amadoras, mulheres feministas empoderadas em processo aí de desconstrução, construção, reconstrução, evolução o tempo inteiro. E o Inspira e Transpira é para nós o nosso modelo de trabalho sustentável, pautado em propósito. O que que tudo isso significa? Que a gente escolheu, claro, ali sentada na pirâmide do privilégio, mas claro, com muita coragem e fazendo muitos esforços, construir o que para a gente é hoje o nosso dia a dia, o nosso ganha-pão, sem nos ferir, né? Sempre agindo muito com base no coração. E pautando a qualidade de vida, saúde, bem-estar. E o que fazemos?
Amiga, a gente só não troca pneu de caminhão, né? O resto a gente faz tudo.
Porque de bike eu troco, tá,
De
querida?
bike só troca, não é verdade? Mas eu acho que a gente é comunidade, e isso é muito importante, vou explicar por quê daqui a pouco. A gente é também uma agência de conteúdo que leva esse olhar de feminino e de feminismo no esporte para marcas que querem também entrar nessa conversa.
E veículos também, né?
Veículos também que querem entrar nessa conversa. A gente vende veículos de comunicação, então acho que é natural que a gente continue fazendo isso. Cara, a gente é rede de apoio, né? Também. E eu acho que isso também vai estar muito nesse podcast, que esse é nosso primeiro episódio, como vocês estão vendo. Mas, e a gente quis nesse primeiro se apresentar, fazer essa conversa, mas a gente vai sempre ter outras mulheres aqui conversando com a gente, porque eu sinto que nesse processo que você falou, da gente evoluir, da gente se desconstruir, a gente foi conhecendo outras mulheres muito através do esporte e veio essa vontade de trazer isso para cá, né? A gente foi percebendo na nossa vida, na nossa rotina esportiva, que o esporte vai além só da prática esportiva. Então, acho que a gente quer trazer para cá. Sim, as dicas, as experiências, não só as nossas, as de outras mulheres que a gente conhece ali no esporte. E a gente quer trazer para cá A gente sempre fazia isso na redação, de chegar da nossa prática esportiva, fugir ali da sua corrida, do seu triatlon, do meu surf, e trazer umas brisas, né? Do tipo, nossa, meu, hoje eu fiquei pensando sobre medo, sobre coragem, sobre feminismo no esporte. E a gente foi percebendo como isso agrega para a vida não esportiva também. Então, acho que isso que as nossas convidadas também vão trazer. Eu tô ansiosa pelas convidadas.
Isso aqui no podcast, né? Porque é uma coisa que a gente já vem fazendo ali no Instagram, ou mesmo no nosso grupo Sororidade no Zap, no WhatsApp. Mas o podcast foi uma forma que a gente encontrou de aprofundar essa conversa, sabe? Porque tem coisa que só trocando, olhando no olho e falando, ouvindo, que a gente consegue entender.
Tem coisa que não cabe numa legenda.
Não cabe em 60 caracteres, em, sei lá, mesmo, e somos do textão, né? A gente é ali, ó, da profundidade. Então, o podcast pra gente é uma forma de mergulhar nessas conversas, que é uma coisa que nos guiou desde o começo. Então, é isso. O diferencial deste podcast pra gente é isso.
Ela Inspira. A gente já falou que esse é o nome do podcast? Não sei. Se não falamos, falei agora.
Ainda não. Ela Inspira, sim. É, que é uma hashtag que a gente já usa no Instagram para dar voz, apresentar mulheres que nos inspiram e falar por quê, ou de certa forma divulgar por que é, a gente acha que você tem que conhecer essas mulheres.
Então, eu queria falar sobre protagonismo. Acho que mais do que dar voz, porque todas as mulheres que a gente vai convidar para estar aqui, elas têm a sua voz. É, e assim, por que falar com mulheres? Cara, a gente entende os homens como aliados. Óbvio, eles não estão excluídos do nosso rolê, mas tem tanto homem falando sobre esporte, né? Tem um monte de homem falando sobre esporte. E eu acho muito rico a gente dar protagonismo para mulheres. Tem muitas mulheres foda praticando esporte, falando sobre esporte. Me arrepio um pouco. É, eu aprendo tanto com elas que eu quero ouvi-las, assim, sabe? Eu quero que elas sejam os protagonistas dessa história. Então, é isso que vai acontecer. E sororidade no Zap. É, diz muito sobre esse episódio aqui. Por quê? A gente tem no WhatsApp essa comunidade. Entra quem quer, entram as mulheres que querem. Tá ali no link do nosso, da nossa bio no Instagram. E são as pessoas que estão ali diariamente trocando com a gente, né? E quando a gente falou, meu, o que a gente vai falar nesse primeiro episódio?
E não só com a gente, eu acho que é isso. Somos uma comunidade, né? Então, é uma conversa com a outra, uma puxa a outra.
Vão treinar aí, juntas,
vão,
né?
Vão treinar juntas. E aí, às vezes, uma quer conversar de uma coisa muito específica. Ela chama ela no, a outra no privado. Então, é uma coisa que extravasou, assim.
Extravasou, sabe? A gente.
É verdade.
Mas aí a gente perguntou pra elas, o que vocês querem saber da gente nesse primeiro episódio? Elas mandaram algumas perguntas, então... Esse é o nosso roteiro de hoje.
Sim.
Também queria falar pra vocês que a gente não é muito roteirizada. Vocês vão perceber isso ao longo dos outros episódios.
A gente
episódios.
Cria, mas aí a gente não segue muito, pois freestyle. E isso é um outro diferencial, assim. Acho que diferente de outros podcasts, no nosso sempre vai ter perguntas da comunidade. Sempre. É, a gente vai trazer as perguntas das meninas para todas as convidadas. A gente vai abrir lá para elas antes quem a gente quer conversar, qual vai ser o tema... E aí, então, vamos às perguntas.
Bora começar.
Para as manas que já nos conhecem, é uma forma da gente responder algumas das perguntas que enfim, sempre quiseram fazer. Então, começando com a Larissa Soares, que perguntou uma coisa que a Carla também tinha perguntado, é como surgiu o Inspira Mesmo? Tipo, qual era a ideia inicial? E se o que se construiu é muito diferente do que vocês pensavam? Começa.
Ai, ai. Gente, grandíssima loucura. O Inspira nasceu mesmo no começo da pandemia. Assim, nasceu, tipo, o parto aconteceu no começo da pandemia. Mas eu sinto que ele vinha sendo gestado muito, muito antes, né? A gente trabalhava juntas, eu e Nath Fusaro, na Edições Globo com Denasti, como ela falou, somos jornalistas. Eu trabalhava na Adquil, fiquei 6 anos lá. Nath trabalhou na Vogue, na Glamour. E a gente era vizinha de baia. Não sei se vocês já foram numa redação, eram umas mesonas, assim, onde todo mundo trabalhava. E a gente era meio vizinha, assim. A gente não era amiga, as pessoas ficam surpresas quando a gente fala isso, né?
Não.
A gente era colega de redação e a gente tinha em comum o lance do esporte. De antes de chegar na redação, a gente ter praticado o nosso esporte, o que não é muito comum em redações. jornalistas, gente, eu tenho 37 anos, eu sou do tempo em que se fumava dentro da redação. É. E se comia hambúrguer fumando em cima do teclado.
É porque assim, de fechamento, cara, eu enchi o cu, sim, falo palavrão, enchi o cu de Guaraná e sonho de valsa pra ficar acordada.
Pra conseguir ficar acordada.
Não tomava ainda Red Bull, essas coisas.
Grande loucura.
Tinha um lance café.
Tinha um lance muito forte na estética, né, feminina, na magreza excessiva, assim. E eu sinto que acontecia isso, como eu falei no começo. A gente voltava do treino, eu ia surfar de manhã, assim, de madruga, às vezes chegava com a prancha debaixo do braço, todo mundo me achava bem esquisita, talvez não seja. E Fuse lá, endorfinadaça, da corrida dela, da maratona e tal. E a gente tinha essas trocas. Meu, e aí, o que, que você aprendeu? O que, que eu aprendi? E aos poucos, eu sinto que essa conversa foi virando um... Cara, a gente queria muito que outras mulheres sentissem, vivessem o esporte desse jeito que a gente vive.
Foi. E também a gente conversava muito sobre o que existia na época, gente. A gente tá falando de 2014, mano. 2014, eu estava na Vogue ainda.
Sei lá, faz muito
tempo. Tinha boa forma, tinha, sei lá, runners. Era uma coisa muito corpo a corpo. Era uma coisa muito pautada na estética. E por mais que trabalhemos com, né, moda e lifestyle e beleza, a gente não tinha essa preocupação. A gente gostava de fazer esporte pelo esporte. A Nath é surfista, eu fazia triatlon, assim, era uma coisa, faço ainda, né? Era uma coisa muito, putz, que gostoso sentir o vento na cara, sabe? Que gostoso furar uma onda. E a gente queria que outras mulheres sentissem isso também. Papo vai, papo vem, a gente foi amadurecendo, a gente não queria ser só mais um veículo, a gente queria humanizar o conteúdo, sentir na pele, poder expressar a nossa opinião, mas ainda assim trazer uma informação embasada, com credibilidade, típica do trabalho de jornalista. E aí a gente foi desenvolvendo, corta para 2020, quando a gente finalmente tomou coragem de lançar esse plano B, que sempre foi uma ideia, um sonho de virar um plano A, mas que eu não imaginava assim, que ia tomar a proporção que tomou. Eu acreditava, algo em mim queimava ali, falava, vai, se joga. Mas eu tinha medo, assim, né? Dá medo. Você trocar uma certeza, um salário fixo ali, um CLT, um vale-transporte, um vale-refeição, benefícios.
Saudade, plano de saúde, só.
Por uma coisa que não tem formato, não tem faculdade, não tem certo, não tem errado, não tem métrica, porque é uma coisa que a gente vai criando e vai desenvolvendo no dia a dia.
E você sabe que eu ia falar isso, assim, que ela perguntou a ideia inicial e se o que a gente construiu é muito diferente do que a gente pensava. Acho que a gente não sabia o que a gente ia construir, a gente só queria construir alguma coisa, a gente sabia isso. A gente quer que outras mulheres tenham essa experiência com o esporte que a gente tem.
E comunidade. Isso e comunidade. Sempre foi um fator.
Mas acho que a gente não tinha, assim, um grande plano de negócio. As coisas meio que foram acontecendo, assim. Inclusive, o lance das marcas procurarem a gente foi meio, sei lá, as coisas foram acontecendo. A gente foi, tá, a gente sabe fazer isso? Sabemos, vamos fazer. A gente sabe fazer isso? Não, vamos trazer outra mulher para ajudar a gente a fazer isso. Então, foi se construindo. E acho que...
Ainda
tá se construindo. É muito louco as coisas que vão aparecendo, assim.
Mas então, eu acho que da mesma forma, assim, que a gente não tinha uma coisa muito clara do que seria, a gente tinha, sim, uma ideia muito clara do que a gente não queria. Então, exato. Assim, a gente desenhou desde o começo alguns valores, alguns fundamentos. Aqui não, pra cá a gente não vai, isso a gente não vai fazer. Então, com base nos nãos, a gente foi definindo os sims, né? A gente foi trilhando os caminhos, assim, tipo, é como se fosse uma estrada e você tá pedalando, e ó, que delícia trazer o esporte para essa história. A gente tá pedalando e aí você via, não, aqui não vou virar, não vou para essa bifurcação, eu vou para cá. E aí a coisa foi se desenhando. Mas sim, também a gente sempre teve muito claro que seria uma comunidade e ela virou, e ela ganhou vida própria, e hoje ela tá aí cada vez maior. Me surpreende muito, Nath, por exemplo, ir para Belo Horizonte e conhecer um monte de meninas numa corrida, no meio de 11 mil pessoas, e elas virem, a gente é do Inspira e Transpira também. E eu amo quando falam, somos do Inspira e Transpira, somos do Sororidade no Zap, porque é isso, somos, não sou só eu, não sou, é você. Tipo, a gente que riscou o fósforo e tacou fogo nesse parquinho, mas não somos só nós, né?
E quando elas mandam, tipo, foto, ah, comecei a surfar por causa de vocês, manda foto lá na praia surfando com o mesmo professor, sei lá, tem uma série de coisas que acontecem. E assim, a gente tem uns métodos meio engraçados de negócios, assim. Então, sei lá, às vezes a gente recusa uns jobs, por quê? Assim, pra começar a ser uma dupla, é uma grande terapia, né? Porque é isso, assim, uma ajuda a outra. Por outro lado, cada uma tem a sua especificidade, não só no esporte, mas na forma de lidar com as coisas também. E às vezes a gente fala, eu não quero fazer esse job porque, não sei, me deu um negócio.
Embrulhou.
E o contrário é verdadeiro. Às vezes a gente fala, ai, eu quero muito fazer esse job só porque eu quero. Porque me dá um gostoso, um quentinho no coração.
É, isso é muito legal. Mas bom, também já respondendo então a pergunta da Júlia Funini, quero saber se vocês sofreram muito julgamento do meio jornalístico quando embarcaram na transição de carreira. Olha, para ser sincera, acho que a gente nunca olhou muito pro lado, né, mana? Assim, do tipo, o que estão falando da gente? Ou a gente meio que tinha muito certo ali o que a gente queria, o nosso propósito, se nos motivava demais, mesmo no meio da quarentena ali, todo mundo, né, na merda, triste, preocupado, a gente tinha muito certo o que a gente queria, então a gente não olhou muito pro lado. Pelo contrário, assim, a nossa rede de apoio, de grandes amigas, que hoje têm cargos incríveis, sempre tiveram, que eram colegas de trabalho, sempre nos apoiaram muito, e isso foi nos dando força. Então, assim, julgamento, talvez até tenha tido, as pessoas julgam, né, mas eu acho que o julgamento diz mais sobre elas do que sobre nós, assim, diz mais sobre as aflições de cada um do que sobre o que somos de fato. O que você acha?
Eu acho assim, quando eu pedi demissão, porque teve isso também, né, sei lá, eu tava na DQ há 6 anos, e aí eu virei e falei, um beijo, outro, tchau. Eu senti uma surpresa, as pessoas vinham e falavam assim, mas você vai fazer o quê? Eu falava, não sei, vou pra casa agora, sei lá, vou dar uma surfada, porque eu não tava mais feliz. E eu sinto que esse movimento de, que de novo, como você muito bem falou, estar sentada no topo da pirâmide do privilégio, mas esse movimento de pedir pra sair porque eu não tava feliz, surpreendeu muitas pessoas, não sei se você sentiu isso. Agora, depois de criado o Inspira e Transpira, eu acho que as pessoas se surpreenderam com o quanto deu certo rápido, do mesmo jeito que a gente, assim, sabe?
Uhum.
Então, o que eu senti foi muita gente que se manteve ali no CLT e que também não estava feliz, querendo conversar com a gente, tipo, como foi isso? Como é que foi esse salto no abismo? Como é que vocês fizeram? Como é que vocês estão fazendo? Muita curiosidade. Acho que mais curiosidade e admiração do que julgamento.
E vontade, né? Acho que é um negócio de querer construir também. Também acho. Trazendo também ainda para esse universo das redações, a Carla Gomes pergunta, como eram nas redações? Finas? Discretas? Ou assim, desse mesmo jeitinho?
Carla Gomes!
Conta pra gente o que é o nosso jeitinho.
O que é esse jeitinho? Bem louca, amiga.
Despirocada.
Era super fina. Nunca, gente, nem que eu tentasse, conseguiria. A Fuse era fashionista.
Ela
segue
sendo, né? Eu sou peru, eu gosto. Sou peruinha.
Mas acho que era mais peru um pouco.
Eu era. Não, eu acho que eu me sinto um pouco a Andy lá do Diabo Veste Prada, assim. Eu realmente tentei me encaixar. Fiz compras de roupas. Usava salto alto. Saltos linda, altíssimos. Assim, cobria Fashion Week de saltíssimos. De saltos altos. Mas eu gosto de moda, minha família trabalha com isso, minha mãe, minha irmã, então sempre tive esse gosto. Acho que seguimos sendo nós mesmas, porém mais confiantes e entendendo o que faz sentido pra gente hoje, sabe? Então, por exemplo, a gente conta que sempre tivemos o apelido de Sport Spice, porque eu tinha essa pegada esportiva no ambiente fashionista, mas eu não me sentia confortável para ir trabalhar de tênis. E hoje, eu vou para todos os rolês de tênis. Então, assim, eu amo tênis lifestyle, mistura tudo. Acho que nos deu mais confiança, né? Para falar do jeito que a gente fala, escrever com mais emoção, com mais sentimento. Porque tinha isso também, né? Nas redações, na Globo, a gente tinha uma cobrança por ser...
A linha editorial do veículo, não a sua.
A linha editorial do veículo, exato.
Hoje a gente tem a nossa linha editorial, né? Sei lá, eu sempre fui assim, eu acho. Você sempre foi assim.
É. Tipo, sei lá, eu chegava na redação, às vezes, realmente com a prancha embaixo do braço. Acho que rolava um julgamentinho. Até porque eu trabalhava numa redação que era quase 100% masculina, né? Então, acho que rolava um pouco, assim, do tipo... Ah, sei lá, eu lembro de ter umas piadas, porque eu tava sempre meio de tênis, meio de, tipo, meio de shorts, meio de prancha.
É. Você era uma pessoa, ainda é, que chama atenção pela autenticidade, assim, sabe? Tipo, se destaca, entra na sala e você fala, essa pessoa sabe muito bem quem ela é e ela gosta. Ela gosta de estar na própria pele, sabe?
Eu gosto de ser vista assim.
Isso é lindo.
Mas eu gosto, eu acho que agora, então acho que eu sempre fui meio assim, mas agora eu me sinto mais abraçada pelo ambiente, entendeu? Acho que agora eu tô num ambiente mais meu. Eu me sinto menos julgada.
Uhum.
Mais acolhida.
Sim. Já eu, o contrário, eu acho que eu sempre tive um core ali, uma identidade, mas que foi ganhando força ao longo do tempo, conforme eu fui amadurecendo, e também por causa do esporte, porque ele foi me empoderando, sabe? Assim, eu sempre fui ambiciosa de sonhar sonhos altos, de querer grandes metas, grandes coisas. Eu não queria ser ordinária. Eu não queria... Eu gosto disso, de viver intensamente e tal. Só que eu não tinha essa confiança no meu taco. E eu acho que isso foi crescendo conforme eu fui conquistando coisas no esporte.
Vou te dizer que no último um ano e meio, você, assim, a olhos vistos, você, tipo, ganhou confiança. Acho que essa é a palavra. Você foi, tipo, você foi ficando maior, assim, sabe? Eu vi isso acontecer muito claramente. Você perdeu a coisa... Não perdeu, mas acho que você começou a dar menos importância pra coisa da mulher boazinha.
De agradar.
De agradar. E você começou a ficar mais fogo. Eu gosto.
É, exatamente. Tá. Carla, ainda conseguem se ver juntinhas daqui 40 anos? Como estaria cada uma?
Uau!
Olha... A minha vida mudou radicalmente nos últimos 6 meses. Então, falar de 40 anos é um pouco difícil. Até porque eu não sei se eu vou estar viva daqui a 40 anos, não sei como vai ser. Mas é uma coisa... Eu sempre falo pra você, né, Nath, que eu acho que vale trazer aqui pra galera. Eu quero muito construir outros relacionamentos, outros afetos como os que a gente tem. É assim, eu te falei isso, será que algum dia eu vou construir um relacionamento amoroso com alguém como que a gente tem, pautado em respeito, em admiração, em diálogo, com transparência? Você tá ficando emocionada?
Porra, eu me faz chorar toda vez, eu não consigo gravar um negócio sem chorar.
Eu tô ficando também.
Palhaçada.
Eu nunca tive um relacionamento que eu tenho com você com nenhuma outra pessoa, sabe? É verdade, de aprender, de ouvir, de me sentir acolhida e amada por quem eu sou. Mesmo com todos os defeitos, mesmo com todas... Defeitos não, mas dificuldades, porque assim, né?
Características.
Então, você me acolhe e isso eu acho que vai ser pra vida. Espero que seja. Inspira e transpira também. Não sei se eu quero trabalhar até o resto, assim. Talvez em algum momento eu queira descansar, né? Sendo uma comunidade, talvez passar o bastão. Então, eu vejo a gente juntas, sim. Criando, construindo, se divertindo por mais 40 anos, com certeza.
Escolencinho.
Ai, gente.
Sei lá, eu também acho que 40 anos é muito tempo pra pensar, assim. E eu sou uma pessoa mais... Eu sou muito go with the flow, né? Eu sou muito, tipo... Eu não gosto muito de antecipar as coisas, mas sim, eu acho que, essa relação que a gente construiu tá além do Inspira e Transpira. Acho que o Inspira e Transpira tá além do Inspira e Transpira. Eu acho que o Inspira
e Transpira... E além da gente.
E além da gente, porque eu acho que é uma ideia, é uma forma como a gente quer ver o esporte. A gente quer ver mais mulheres no esporte independente da gente. E eu acho que isso é pra sempre, assim, sabe?
E se empoderando, né, por meio do esporte.
Assim. Exatamente. Então, assim, eu tenho a Amanda, minha enteada de 10 anos, você tem a Lara, sua sobrinha. O que eu quero... É que chegue um momento em que seja desnecessário que a gente tenha que falar sobre feminismo no esporte, entendeu? Não que a gente se torne desnecessária, mas que
ter que lutar algumas lutas sejam desnecessárias, assim. É, mas sei lá, eu vejo a gente daqui a 40 anos muito amigas, eu vejo você, Britney, voando o mundo, sei lá, tipo, conquistando coisas, e eu me vejo deitada na praia, tomando uma água de coco.
É o que eu espero.
Até porque, gente, eu tenho 37. 40, meu Deus, é muito tempo.
A Jaqueline aqui me pergunta, qual foi o maior desafio que já enfrentaram no esporte?
Olha, acho que o meu maior desafio foi o meu primeiro 70.3. Talvez antes, né, o meu primeiro triatlon, eu já estrei no triatlon olímpico, porque naquele momento em que eu decidi fazer, que eu estava prestes a fazer uma cirurgia para tirar um rim, eu achava que eu ia morrer, e aí eu falei, ah, quer saber, vou fazer triatlon. Então esse foi um grande desafio.
A gente vai voltar nessa história algumas vezes nesse podcast, tá? Porque toda vez que ela conta essa história, tipo, mas a gente vai voltar nela.
Eu acho que foi esse. Assim, óbvio, né, fiz 70.3, fiz uma maratona, endurance, longa distância, e querer performance, tudo é um grande desafio, mas eu acho que eu destacaria o meu primeiro triatlon, que foi esse olímpico, que a distância não é a inicial, que é o short, né, o sprint, porque foi, eu decidi no momento em que eu não estava saudável, em que eu não sabia como é que ia ser, de muitas incertezas e tal, e eu apenas falei, vou usar sonhar esse sonho, vamos ver o que vai ser, e me propus a fazer. Então, tá aí, foi em 2016, eu tirei o rim em 2015, e aí eu treinei um ano e fiz o meu primeiro triatlon em 2016.
Eu acho que foram dois os meus maiores desafios no esporte. Acho que o primeiro foi começar a surfar, porque acho que foi um desafio mais do que apenas o desafio físico e de fazer um esporte. Começar a surfar envolveu muitas coisas pra mim, assim. Acho que envolveu sair da minha zona de conforto num nível altíssimo, porque assim, eu moro em São Paulo, e eu virei e falei, eu quero começar a surfar, eu não tô feliz com essa vida, eu não tô feliz nesse rolê, acorda, vai pro trabalho, fica no trânsito, trabalha, volta, eu quero muito fazer isso, mas era um plano, sei lá, distante, né? Até hoje quando alguém fala pra mim, ah, eu queria surfar, mas acho tão distante porque eu não moro na praia, então envolveu muitos desafios, assim, e chegar lá, olhar pro mar e só ver homens lá dentro. Eu me lembro, assim, eu me lembro de chegar e só ver homens lá dentro e falar, ai, caramba, será que eu vou mesmo fazer isso? E eu me lembro de pensar, cara, deve ter um motivo pra eu ter vindo pra esse mundo tão pé na porta, tão treteira. Eu sou menos treteira hoje. Sou, né? Eu sou, acho que eu sou menos treteira. Mas eu lembro de vir e falar, cara, se eu sou treteira assim, bora fazer esse rolê, porque talvez eu abra o caminho para outras mulheres que queiram fazer isso depois, para que não seja tão difícil para elas, assim, sabe? E aí, acho que o meu segundo maior desafio no esporte foi e segue sendo a corrida. Gente, eu tenho uma relação ioiô com a corrida. Assim,
muitas pessoas têm, né?
Ai, que bom, não me sinto sozinha. Mas eu corri meias maratonas, né? Corri, acho, 3 ou 4, não me lembro agora. Mas toda vez que eu me disponho a correr uma meia maratona, caramba, é muito difícil. Mas também a hora que eu completo, é muito recompensador, assim, sabe? Mas correr, pra mim, é muito um exercício mental. Muito. Então, eu quero, inclusive, aproveitar a meia maratona pra falar da Z2, que é a apoiadora deste episódio e
da temporada.
Porque, assim, eu conheci a Z2 por você no meu último ciclo de meia maratona. Então, assim, como é muito difícil pra mim correr meias maratonas, que são 21 quilômetros, eu sempre penso o seguinte, eu não vou correr 21 quilômetros, eu vou correr 7 quilômetros. E no 7º quilômetro, eu vou tomar o meu gelzinho de carboidrato. Então, eu só vou correr até o gel. Aí eu corro, tomo. Pra mim, são micro recompensas, assim, sabe? Eu falei sobre isso ontem na terapia. Como eu funciono bem com recompensas, micro recompensas, assim. E aí eu penso depois, eu só tenho que correr até o 14º quilômetro. Aí depois eu penso, eu só tenho que correr até o 20º, porque o Renan, meu marido, sempre me espera no 20º quilômetro pra correr,
gente,
comigo.
Isso é lindo, juro.
O último quilômetro.
Nossa.
Então, eu quebro esse grande desafio em pequenos desafios. E esse ano, a Nath me apresentou
a V2. Eu dei o kit inteiro, na verdade. Exato. Esse é uma boa oportunidade de a gente falar. Esse é o kit Z2 Experimenta, que vem com um gel de cada sabor para você experimentar e conhecer.
Exato.
E os dois pozinhos. Lembrando que a Z2 é uma empresa de suplementos de alta performance, que tem ali todos os ingredientes necessários. Então, por exemplo, tem carboidrato, esse tem cafeína, tem sódio, tem uns que tem, cadê? Taurina. Eu gosto muito, então tá, já queria te fazer essa pergunta, qual é o seu sabor favorito, mas eu gosto muito desse Iced Coffee. Gente, eu acho que ele, assim, levanta defunto. Eu uso muito para o Freezing Cola também, que são esses mais de... Ah, preciso de energia! E aí, quando bate, meu Deus do céu, parece...
Imagina essa mulher com carboidrato e cafeína.
Parece que botei o dedo na tomada, assim. Então, eu gosto muito desses dois. E do chocolate, chocomite.
Eu vou te contar como é que eu fiz na meia maratona, tá?
Tá.
Como é muito difícil mentalmente para mim, eu crio uma estratégia mental muito bem elaborada. Para enganar meu cérebro, basicamente. Então, eu nem penso nisso aqui como gel de carboidrato. E eu não gosto de doce. Eu não sou uma pessoa do paladar doce. Então, eu quebro a prova. E aí, na hora do gel, eu penso assim. Eu faço uma conversa mental. Eu penso, nesse momento... Esse alimento que é muito gostoso, é um presente que eu tô dando pra mim, tá se transformando em energia pra minha perna. Tá sentindo, perna, como você tá mais forte agora?
Ai, que fofo!
Eu juro, eu faço isso sempre. Aí eu penso, olha, como meu paladar tá gostoso, eu tô me dando um presente pra continuar. E aí, como eu não gosto muito de doce, na meia maratona eu quebrei em Tropical Fruit,
tá.
Porque eu acho mais levinho e traz uns sabores diferentes.
Agridoce ali, uma coisa.
Agridoce. Salted Caramel pro momento mais difícil ali, sei lá, tipo no 14, onde eu já tô pensando, por quê? Por quê? Por quê? Eu inventei de fazer isso de novo.
Eu gosto também porque ele é meio salgadinho.
Né? Meio salgadinho. Então ele traz o doce que eu não gosto muito, traz o salgadinho. Tipo, pensando que é uma meia maratona, pra mim é quase como se fosse uma sobremesinha ali, sabe? Tipo, que delícia, agora eu vou. E aí, no fim, o de limão. Porque, cara, esse é o momento que eu já tô assim, sei lá, eu tô querendo tomar uma água de coco.
E aí você acha que ele é uma caipirinha.
Exatamente. Então, foi assim que eu fiz. Sugiro muito que vocês experimentem, porque realmente é bem gostoso.
Então, lembrando, esse é o pack Z2 Experimenta, que vem géis de todos os sabores e o pozinho. A gente vai falar muito mais sobre a Z2, mas vamos guardar pra falar nos próximos episódios.
Vamos. Ô, Z2, arruma um cupom de desconto pros nossos seguidores?
Joguei.
Lancei a ideia, vai que, né?
Aí, já linkando com a pergunta da Jaque ainda, que é o que é sucesso para cada uma de vocês. Eu amo essa pergunta, porque é bem o tipo de brisa que a gente gosta de fazer, que conecta esporte com trabalho, com vida, com tudo. O que, que é para você, amiga?
Ai, tem que começar comigo?
Você quer que eu fale primeiro?
Não, vou nessa. Cara, eu acho que isso vai mudando ao longo da vida. Tá? Eu tava conversando esses dias com a Jaque Weber, que é atleta...
Atleta da fila.
Ela tava falando de transição de carreira. Então, eu acho que isso vai mudando ao longo da vida. Hoje, pra mim, sucesso é ser reconhecida pelo que a gente faz sem precisar de um sobrenome corporativo. Porque é muito difícil se desapegar, né? Assim, quando a gente sai da Edições Globo com Denashi... Quem é você? Ah, eu sou a Natália Leão da Skill. Sou a Natália Fusaro da Vogue. E você não precisar de um sobrenome corporativo, você falar, eu sou a Natália Leão do Inspira e Transpira, nossa, pra mim isso assim, é muito sucesso. E conseguir priorizar a vida, sabe? Assim, conseguir acordar e surfar, trabalhar e ter orgulho do que a gente faz. Assim, olhar e falar, meu Deus, eu tô impactando o mundo de um jeito positivo. É sucesso. Tá lá pra quando a minha criança acorda e fazer lição de casa com ela. É sucesso. Poder ver nossa comunidade, uma apoiando a outra, por causa de uma sementinha plantada, pra mim isso é sucesso.
Ai, que tudo, gostei. Mas é, ó, que louco. Acho que a minha resposta está um pouco conectada à sua, mas ainda assim também é diferente. Sucesso é relativo. Acho que para cada um tem um peso, tem uma medida. Para mim, hoje, sucesso é eu poder ter liberdade de ser quem sou e fazer o que eu quero, o que eu acredito, o que me preenche, o que me realiza, o que me motiva, me dá tesão, me dá alegria, sem me ferir, respeitando o meu tempo, o meu espaço, as nossas trocas, é poder escolher trabalhar com marcas e veículos que realmente estão conectados com o que a gente quer, que a gente realmente endossa, é poder ir para Rio Claro e buscar minha sobrinha na escola, ou poder falar, amiga, não tô bem hoje, me divorciei, tô querendo só chorar e não tô boa para trabalhar, não tô produtiva, ou o contrário, no dia seguinte acordar cedo e falar, hoje eu tô voando e trabalhar que nem uma louca, tipo um montão. É meio que não ter regra, fluir, sabe? Conhecer pessoas e histórias inspiradoras, ouvi-las e poder contá-las. E, óbvio, ser sustentável financeiramente. Isso é um puta sucesso. Acho que dinheiro é energia. E quando a gente consegue pagar as nossas contas, quando a gente consegue planejar um rolê e conseguir pagar, sabe? Isso é muito sucesso. Não estou dizendo que a gente precise cada vez menos ou que a gente precise de coisas materiais, mas algumas coisas sim. Então, por exemplo, eu me sinto puta mulher de sucesso por poder ter minha bicicleta, por poder pagar uma viagem, passar uma semana sozinha no Nordeste. É isso, e de poder estar aqui construindo, por exemplo, esse podcast, porque é uma coisa que a gente queria muito fazer, apenas, sabe?
Eu queria aproveitar para falar uma coisa que a gente fala muito pouco, assim. A gente não... Sei lá, a gente não fica... A gente não faz um grande esforço para ter milhões de seguidores. Mas se hoje a gente tem a estabilidade financeira que a gente tem, se hoje o Inspira e Transpira existe como empresa, como marca... É porque as pessoas que estão agora ouvindo a gente, assistindo a gente, contribuíram com isso. Porque eu acho que às vezes a gente esquece o poder que o nosso like, que o nosso compartilhamento, que o nosso comentário tem. Quando vocês fazem isso, quando vocês param para escutar a gente e para interagir, para contribuir, para contar a sua experiência, isso faz com que as marcas olhem para a gente de um jeito... Nossa, olha, essas pessoas estão contando uma história interessante. Essas pessoas têm uma rede que pra gente é interessante se conectar. Então é muito mais do que você tá dando aqui 5 minutos de atenção ou um like, sabe? E a gente faz muito isso quando a gente tem que trazer fornecedoras, quando já precisamos de uma videomaker. A gente faz muita questão de trazer mulheres sempre que possível, porque as nossas primeiras escolhas, as nossas pequenas escolhas, elas fazem com que outros negócios existam. Então, é importante para quem a gente dá o nosso tempo, a nossa atenção, o nosso like, sabe? Então, muito obrigada.
É nesse sentido que eu falo que é fazer o que a gente acredita e quer e tal. Fazendo aqui um momento, dando uma estrelinha para nós mesmas. Acho que a gente vem num exercício de tentar ser coerente, sabe? Então, é isso, contratar mulheres ou falar de pautas que ninguém está falando, por mais que doa, né? Às vezes, isso é uma coisa que fala com o nosso propósito e preenche. Mas uma outra métrica de sucesso para mim é, por exemplo, encontrar as manas no meio da corrida, cara. Isso não tem preço, assim. É falar assim, caramba, a gente faz parte dessa comunidade. A Heloísa veio do Rio de Janeiro... Para o evento nosso de corrida. Eu fiquei chocada quando ela falou, eu vim do Rio de Janeiro. Eu falei, Heloísa, para. Ela veio do Rio de Janeiro. Isso aí, ó, sucesso absoluto.
Nossa, isso é muito. A Lara Kovacs pergunta, quero saber quem são as inspirações no esporte de vocês.
Eu quero começar. Você é minha inspiração no esporte.
Ai, amiga.
Eu te falei isso ontem, acho, inclusive, no Instagram. Porque eu não sou uma pessoa que eu me inspiro muito no... alto desempenho no atleta profissional. É claro que eu acho eles incríveis, acho elas incríveis. Mas elas não conversam muito comigo, assim, sabe? Então, não é... Na inspiração do dia a dia mesmo, não são essas pessoas que... Ai, a medalhista olímpica, que me inspiram. Eu inspiro muito em você. E eu falei isso ontem no seu post do Instagram. Porque você me mostra que a força não é só a força da perna. A força, a sua força na corrida, no triatlon, a minha na corrida, no surf, no tênis, não tá só na perna, não tá só na capacidade cardiorrespiratória. A força tá na coragem. A força tá no arrepio que você sente na hora que você tá na linha de largada. A força tá em você acreditar que você pode fazer coisas difíceis. A força tá em você acreditar que você é uma mulher foda. E ir lá e tentar e falar, meu, sei lá, talvez eu não consiga, mas foda-se, eu vou atrás disso aí. É uma característica que eu gostaria de ter mais, e no seu aniversário eu escrevi isso no post do Strava. Eu acho que inspiração é muito diferente de comparação. Porque a comparação faz a gente se sentir mal, geralmente. A comparação faz a gente se sentir ou pior que outra pessoa, ou melhor que outra pessoa. A inspiração é, essa pessoa tem características que eu gostaria de desenvolver em mim. E ela me ajuda a desenvolver essas características. Então, por isso é você, porque eu olho e falo, ai, eu queria ser mais corajosa. A Fusa é corajosa. Acho que eu consigo ser também. Então é isso. Pronto, falei. Joguei, lancei.
Tô pão aguinha.
Obrigada. Calma, gente, pra quem tá só ouvindo, eu tava só respirando.
Dá uma respirada, vou ver quanto tempo a gente já falou.
Menina, falamos um monte já, mas, nossa, inspiração pra mim no esporte, concordo, acho que vem muito do dia a dia, assim, dessa troca de quem eu encontro ali treinando mesmo. Eu sou muito observador, eu sou uma CDF, né, amiga, assim, tipo, eu gosto de ficar olhando e falar, essa pessoa faz assim, deixa eu tentar fazer assim também, ou estudando e tal, mas não tenho como não pensar em grandes nomes de atletas disruptivas, assim como a Serena Williams, por exemplo, sabe, como Fernanda Keller. A Fernanda Keller até tem uma história muito legal para contar dela, que no primeiro 70.3 que eu fiz no Rio de Janeiro, eu já tinha entrevistado ela algumas vezes para Vogue e tal, e só que a gente não se conhecia pessoalmente, e aí eu tava lá no meio da prova, no final da bike, foi um dia em que choveu muito no Rio de Janeiro, e a gente tava meio que no meio do nada ali no, na barra, só as bikes, os retardatários passando, né, porque a galera aqui já tava correndo, e aí eu tava meio de saco cheio, assim, na bike, de repente eu olho, assim, no meio da rua, no meio da estrada, assim, da via, né, uma pessoa vindo correndo no meio da chuva, era a Fernanda Keller, e ela estava assim, ó, vamos lá, galera, você é foda, vamos, você consegue, não sei o quê, e aí eu fui, me arrepia só de lembrar,
eu amo,
eu fui
gente
passando, eu falei assim, gente, é a Fernanda Keller, tipo, ela é campeã mundial, ela é foda pra caramba, ela tá aqui torcendo, trazendo força pras pessoas, não tem ninguém vendo, não tem nenhuma câmera, ela tá fazendo isso porque ela acredita, porque ela quer, porque ela sabe da importância disso, então aquilo assim me marcou, eu faço questão de contar pra todo mundo sempre, porque é isso, é espírito esportivo, sabe, é uma coisa que só quem entende, já viveu e quer passar pra frente, sabe? Então, me inspiro nessas. Bom, vamos acabar, porque a nossa proposta é fazer podcasts rápidos, tá? Episódios rápidos, mas esse era o primeiro. A Priscila Neves pergunta, quero saber quais são os planos pro Inspira em 2023 e se vocês já têm metas pessoais relacionadas ao esporte pro próximo ano. Que é esse, na real, porque a gente tá gravando aqui no finzinho, derradeiro, dezembro, mas vai...
O já tá passando e a gente o quê? Gravando
o piloto. Mas a gente vai botar no ar em janeiro. Eu tenho.
Fala aí, manda aí.
Eu quero correr uma maratona com índice, tentando buscar o índice para correr a maratona de Boston em 2024, que na minha faixa etária é 3 horas e 35.
tá factível, porque a última maratona que eu corri, eu fiz em 3 horas e 36. Então, teoricamente, eu teria que baixar ali alguns poucos minutos. Mas eu quero fazer assim com leveza, quero fazer sem me ferir, quero fazer trabalhando bastante. Então, pretendo aí no primeiro semestre já correr atrás desta grande empreitada. Também quero fazer uma prova de ciclismo mais longa, porque eu gosto. E talvez mais um 70.3 aí no segundo semestre, ou quem sabe uma outra maratona.
Só isso?
Ah, experimentar outros esportes, né, sempre. Então, eu quero voltar a fazer surf, quero incluir a hot yoga na rotina. Não precisa ser uma grande meta, sabe? É que eu acho que já faz tanto tempo que eu pratico esporte e curto essa coisa da longa distância, que para mim é o que faz sentido hoje. Mas eu quero muito experimentar outros esportes também, encaixar a hot yoga na rotina.
Ai. Eu tô trabalhando muito na terapia. Vou falar pra vocês agora da minha terapia. Eu tô trabalhando muito na minha terapia entender, como a ansiedade me bloqueia de colocar metas ambiciosas no esporte. Porque eu fico tão ansiosa que eu prefiro não colocar, sabe? Eu prefiro, tipo, sei lá, vamos ver como é que vai rolando. Mas eu não gosto muito disso em mim. Então, eu tô conversando muito sobre isso na terapia. Tentar manter essas ansiedades sob controle para conseguir colocar metas um pouquinho mais ambiciosas. Por isso, não fico muito confortável em dizer, assim, grandíssimas metas. Acho que a minha primeira meta é essa. Porque eu gostaria de participar de um torneio de tênis, mas eu fico muito ansiosa. Eu gostaria de conseguir o sub-2 ou, tipo, 2 na meia maratona, que esse ano eu achei que eu conseguiria, mas eu depois descobri que eu tava com Covid, então eu senti um pouco de dificuldade, fiquei um pouco frustrada por não ter conseguido esse tempo. Gostaria de ter coragem de encarar uma maratona, mas percebe, é tudo ainda. Eu acho que a grande meta primeiro é conseguir lidar com essas coisas, antes de colocar essas coisas como metas. Então acho que é isso, é encarar os meus medos, encarar as minhas fragilidades. E o meu terapeuta, esses dias ele me falou o seguinte: às vezes, ele falou, Nath, às vezes eu sinto que você tem mais medo de ganhar do que medo de perder. E o medo de ganhar, o medo de ser foda em alguma coisa, te faz pisar no freio. E eu não quero mais ser assim. Não quero mais ser assim. Então, acho que essas são as minhas metas para 2023.
Que linda! Se eu posso contribuir com esse exercício, com essa sua fala, é que o empoderamento é uma jornada, sabe? É um caminho, não é uma virada de chave. Eu achava que era uma virada de chave, tipo, cumpri essa meta e agora eu sou empoderada! Não, as coisas vão acontecendo aos poucos. Você se empodera e você fala, ai, tem um novo mundo aqui. E aí você já não é mais a mesma. E aí, você não sendo mais a mesma, você olha o mundo de outro lugar. E aí você fala, tá, e se eu não couber só nessa caixa? E se eu for um pouco mais? Mas eu admiro muito esse seu jeito autêntico de olhar para as coisas e de não entrar na pilha do universo esportivo, que é, por exemplo, esse hype da maratona, ou esse hype de Iron Man. Eu admiro muito isso. Por mais que eu faça hoje, eu sei que é porque eu quero. Então, por exemplo, essa história da maratona de Boston é porque tem toda uma pegada feminista na história. E aí eu parei, olhei pro Ana e falei assim: quero fazer um Iron Man full esse ano? Não. Não sei se quererei algum dia. Não faz sentido para mim hoje. A maratona eu curti muito. Eu falei, ah, putz, tá, então eu de repente quero correr uma maratona sub-3? Agora não. Mas não sei se algum dia eu vou querer, sabe? Então eu acho que é meio que tirar os filtros e sentir com a barriga o que a gente fala sempre. Então, assim, o que que tem ali que você fala, isso eu quero. Por que que eu quero? Não sei, eu quero. Tenho medo? Tem, mas eu quero, sabe? E aí você falou, eu não quero mais isso. Então te provoca a pensar, o que você quer? Pode ser uma coisa legal.
pensa aí.
Neste pensa aí.
Ela joga essa, pensa aí. E para finalizar, os planos para o Inspire 2023. Acho que a gente deseja muito e vai trabalhar muito para que essa nova plataforma, o podcast, ganhe apoio de outras marcas além da Z2.
Para acontecer, né? Para ser viável, simplesmente, porque somos duas, tem aqui 5 câmeras rolando.
Super. E para que a gente consiga também trazer mulheres incríveis para falar aqui, sabe? Acho que não só crescer a nossa comunidade para que mais mulheres vivam e entendam como o esporte pode ser empoderador, como você não precisa de uma autocobrança tão grande, como você pode aprender, experimentar, se divertir com o esporte. E também que a gente consiga se encontrar mais.
Isso
assim,
que eu
né?
ia falar, os encontros. A gente quer muito se encontrar, né?
Sim,
a gente quer muito migrar, assim, do virtual para o real, que foi uma coisa que a gente começou a construir em 2021. Conseguimos fazer um pouco em 2022, mas dada aí a circunstância da minha vida pessoal, que teve uma revolução, a gente rebolou e conseguiu lidar na medida do possível com as demandas profissionais, mas os encontros com certeza. Eu quero muito viajar. Eu quero muito viajar, viajar mais, conhecer outras regiões do Brasil, outras mulheres de outras regiões, sabe? Porque, querendo ou não, a gente acaba ficando muito aqui na nossa bolha, São Paulo, Ibirapuera, ciclovia. E eu quero conhecer mulheres de outros lugares, sabe? Eu quero ir para o Rio de Janeiro, tem tantas meninas aí no Rio de Janeiro. Quero conhecer a galera que eu não consegui conhecer em BH, porque foi rápido. Então, queria rodar o Brasil aí, conhecendo as manas da... por todo lugar, e acho que amplificar essa conversa sobre feminismo no esporte, sabe? Que não precisa ser uma coisa radical, pode ser leve, pode ser divertida, e o importante é que seja, que tenha espaço, seja seguro e gostoso para todos.
É isso, e eu espero que vocês continuem com a gente, mandem sugestões, mandem dicas, mandem perguntas, conversem com a gente, porque a gente fala muito, e aí a gente quer mais gente conversando.
É isso. Obrigada.
Obrigada.
Até.
Ah, filha!
Eu amo.
Isso.